Senhor presidente, nós estamos aqui de prontidão desde cedo, estávamos no dia de ontem. É uma crise gigantesca. As ruas do Brasil hoje, senador Jorge Viana, estão sendo convocados atos em praticamente todas as capitais do nosso país. Vão ser mobilizações gigantescas. E eu acho que aqui o que está claro nas discussões aqui, não há nenhum outro caminho possível para resolver essa crise política que não passe pelo povo brasileiro. A saída passa por antecipação de eleições. Eu não vou discutir aqui que o Temer tem que sair porque esse governo acabou. Acabou! As pessoas sabem que não existe mais governo de Michel Temer. Eu quero, inclusive, chamar a atenção de um fato que não é explorado pela imprensa. Mas, na verdade, quem era o presidente do Conselho Administrativo da JBS, ou melhor, da holding da JIF? O presidente, o principal executivo, era Henrique Meirelles. Henrique Meirelles. Eles fizeram uma delação admitindo inúmeros crimes. Será que o principal executivo da empresa não sabia, não participou? Que delação é essa sem Henrique Meirelles? Se é para ter delação da JBS e dos seus principais executivos, o ministro da Fazenda tinha que ter saído do ministério e feito delação também. Chama atenção, principal executivo, principal nome, Henrique Meirelles. E aí, senador Armando, surge um fato nas gravações interessante, que o Michel Temer antecipou numa conversa com o Joesley a redução de um ponto da taxa de juros da Selic. Isso é informação muito grave, porque isso significa dizer, é uma informação privilegiada, que passaram para um grande empresário brasileiro que pode ter usado essa informação para ganhar muito e muito dinheiro. Eu quero dizer mais, tem que aparecer nessa delação o papel da JBS no processo do impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff. Eu estou falando porque eu sei que eles atuaram nesse processo. Atuaram mudando o voto de deputados e senadores naquele processo. E eu fico vendo, eu tive com a presidenta Dilma no dia 12 de maio, agora no Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E perceber que foi esse pessoal que deu o golpe, que se apropriou de um discurso de ética para tirar e afastar uma presidente como Dilma Rousseff para colocar essa turma lá no poder. Porque aqui não é uma delação só não, senador Jorge Viana. Veja bem, nós não estamos falando de delação. Sempre quando a gente fala de delação, a gente diz o seguinte, tem que ter prova. Delação só não é prova. Mas era uma delação com a operação da Polícia Federal, em que a Polícia Federal monitorou, fez gravações, fizeram áudios, monitorou inclusive o deslocamento do dinheiro, colocaram chip na mala de dinheiro. Isso é gravíssimo. Esse governo, volto a dizer aqui, acabou. Eu concedo a parte ao senador Jorge Viana.
Senador Lindbergh, eu cumprimento Vossa Excelência, traz questões que são muito graves e sérias, que estão em volta, mas eu ainda ponho um elemento. Por exemplo, o procurador que foi preso, hoje por uma ação importante do próprio Ministério Público Federal, ele atuava na Procuradoria-Geral da República, esteve na Câmara dos Deputados fazendo a defesa intransigente das 10 medidas de combate à corrupção, em nome do Ministério Público, mas ele também atua no TSE. O que é que o TSE está apreciando? Um processo que poderia dividir a chapa Dilma Temer em duas partes, condenar a presidente Dilma e inocentar o atual presidente Michel Temer. Tem que ser visto também que ação esse procurador estava fazendo lá no TSE, talvez tentando sabotar o trabalho feito pelo ministro Herman Benjamin. O ministro Herman Benjamin tem dado um exemplo para o judiciário, de maneira discreta, séria, diligente, tem conduzido um processo muito sério e delicado, que é a apreciação de uma denúncia que o PSDB fez de que a presidente Dilma tinha usado de ações ilícitas para ganhar a eleição de 2014. Veja as voltas que esse mundo dá. Eu acho que nós não devemos, de jeito nenhum, tripudiar, mas a ação que está sendo julgada lá é uma ação encabeçada pelo PSDB. O impeachment foi encabeçado pelo PSDB. E agora nós estamos vivendo esse drama, onde acabei de ler que o presidente Fernando Henrique Cardoso está no UOL, na capa do UOL, que é da Folha de São Paulo, propondo a renúncia de Michel Temer. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. É muito grave, sério.
Fala alguma coisa da saída política?
Não fala. Ele fala que se não tiver uma justificativa que possa se contrapor ao que está sendo levantado, a renúncia é a única solução para o presidente e para o governo Michel Temer. Eu entendo que vale lembrar, quando questionava-se o mandato da presidente Dilma, nós tivemos a coragem aqui nesse plenário de colher poucas assinaturas, mas corajosas assinaturas postas num papel, propondo a diminuição do mandato da presidente Dilma. Nós propusemos isso, com a convocação de eleições, encurtando o mandato da presidente Dilma. Uma proposta de mudança na Constituição. Porque entendemos e continuamos entendendo com a lógica. Na democracia, a solução para a crise é mais democracia. Ou seja, convocar a população, convocar eleições gerais, convocar eleições diretas. Fizemos isso antes da presidente Dilma sofrer o impeachment. Fizemos depois do impeachment. E agora estamos propondo. Vossa Excelência relatou de uma proposta de emenda à Constituição, e eu faço até um apelo, porque eu vi articulistas ontem dizendo que não pode ter eleição direta, porque é inconstitucional, a Constituição não prevê. Nós somos legisladores. Constituição da República Federativa do Brasil foi feita nessa casa. Pode ser alterada por essa casa. Tem uma proposta do senador Rigufi que altera, de em vez de 2 anos, o prazo que se convoca a eleição direta no caso de impedimento de presidente da República, passa para 3. Aprovada essa emenda à Constituição, estaria uma solução que passa pelas urnas, que passa pela vontade soberana do voto, que fortalece a democracia e dá respaldo para quem vem assumir a presidência da República. Qualquer tentativa de atalho pode ser que a coisa ainda piore. O Brasil plantou vento e está colhendo tempestade. É hora do bom senso prevalecer, essa marcha da insensatez que destrói a conquista do povo e que fere a democracia, eu acho que chegou ao fim. E nós temos que agora fazer um reencontro do Brasil com a democracia. Parabenizo Vossa Excelência, senador Lindbergh.
Eu agradeço a sua parte, senador Jorge Viana. E volto a dizer, está aqui o senador Rigufi, porque ontem eu assisti tarde da noite na Globo News e era de 15 minutos. Eles diziam o seguinte: não pode ter eleição direta, é inconstitucional. Ora, pessoal, a crise é muito grande. Num momento como esse, nós, parlamentares, temos que escutar primeiro as ruas, a sociedade. O que é eleição direta? A sociedade brasileira não aceita que esse Congresso eleja um presidente de forma indireta. E se eleger esse presidente, não vai ter força política. Alguém com legitimidade popular para tirar o país da crise. Então, em momentos como esse, a gente tem que sentar aqui, independente de partidos, e tentar achar uma saída para a crise. Tem um senador aqui que todo mundo sabe que é meu desafeto, o senador Ronaldo Caiado, está defendendo a eleição direta. Podem ter outros partidos aqui, com outras posições distintas às nossas também. E aqui o senador Rigufi é autor de um projeto, de uma PEC, que na verdade diz o seguinte, porque hoje na Constituição o que é que está escrito? Se você for afastado nos 2 últimos anos, é eleição indireta. Está escrito na Constituição. Ele muda. Ele diz o seguinte, até 6 meses antes do prazo final do mandato, se o presidente renunciar ou for afastado, tem que ter eleições diretas. Eu liguei para o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o presidente é o senador Edson Lobão, e nós pautamos para a próxima terça-feira o projeto do senador Rigufi, que eu sou relator, porque é um projeto, eu acho, feito no momento de muita lucidez do senador Rigufi, e um projeto tem tudo a ver com o que a gente está vivendo. Então eu espero, senador Rigufi, que terça-feira a gente consiga aprovar esse projeto na CCJ. Eu dou a palavra ao senador Rigufi, depois à senadora Fátima Bezerra.
Senador Lindbergh, eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelo relatório favorável à minha proposta de emenda à Constituição. Quero também aqui parabenizar o senador Edson Lobão pela lucidez e a sensatez de colocar esse projeto, essa proposta de emenda à Constituição, na pauta da CCJ na próxima terça-feira, e dizer que a saída tem que ser pela Constituição, sim. Mas a Constituição, ao dizer que é eleições com vacância nos últimos 2 anos do mandato, é eleições indiretas, ela está contribuindo para a crise que a gente está vivendo. Vai colocar alguém sem legitimidade na presidência da República. E não vai ser alguém sem legitimidade que vai pacificar o país. Então, o poder soberano é da população. É a população que tem que dizer quem ela quer e quem ela não quer. É a população que tem que dar a palavra final. Então, a saída vai ser pela Constituição, sim. Aprovando a minha proposta de emenda à Constituição, que tem um relatório muito bem feito por Vossa Excelência, que, aprovando essa proposta de emenda à Constituição, nós, ao invés de se ter eleições indiretas, teremos eleições diretas. Ficando a vacância até o fim do 3º ano do mandato, passa-se a ter eleições diretas. A população vai ser chamada a decidir quem ela quer e quem ela não quer. Isso é uma saída para a crise. Isso é uma saída para a crise, mas deveria estar sendo apoiada por todos os partidos políticos, por isso, todas as forças políticas. Porque eu não posso acreditar que as pessoas aqui acham que um grupo de parlamentares reunidos numa sala vão saber qual é o melhor destino para o país do que a população diretamente. Eu acho que a população é que tem que decidir quem ela quer e quem ela não quer.
Muito obrigado, senador Regufe. Antes de passar para a senadora Fátima Bezerra, eu fico perguntando por que será que eles têm tanto medo de povo, do povo vir a decidir esse processo. É claro, senadora Fátima, que eu fico vendo essa perseguição contra o presidente Lula. O medo de eleição para eles hoje é o medo do Lula. Porque eles estavam com roteiro, e faziam roteiro e estavam trabalhando para ver se o Lula era inviabilizado como candidato. Se tinha uma condenação em primeira e segunda instância, e eles estavam trabalhando isso para 2018. Tentar tirar o Lula. Então, antecipar a eleição, eles vêm com o medo do Lula. Os senhores não têm que ter medo. Coloquem um candidato, apresentem propostas. Agora, vão ter que ser propostas, senador Paulo Paim, diferente dessas. Porque eu quero ver eles ganharem a eleição, propondo essa reforma da Previdência. Aumentar para 65 anos a aposentadoria, a idade de aposentadoria. Eu quero ver eles ganharem a eleição, aumentando de 8 para 12 horas a jornada de trabalho diária. Eu quero ver eles ganharem a eleição, propondo diminuir o tempo do almoço do trabalhador de 1 hora para 30 minutos. Vocês vão ter que arrumar um outro discurso. Porque esse discurso que os senhores estavam fazendo aqui, esse não ganha eleição. Isso vocês só conseguiriam aplicar com um golpe. Agora, o golpe foi desmoralizado. Pouco mais de 1 ano. Toda aquela encenação que fizeram aqui. Desmoralizado esse golpe. Que vergonha fizeram com o país. E eu sempre digo, que elites nós temos. Não merece ser chamado nem de elites, porque não tem compromisso, projeto nacional, são classes dominantes. Fizeram isso, afastaram a mulher como a Dilma, para colocar essa turma. Esse pessoal sempre soube quem era Michel Temer, quem era Eliseu Padilha, quem era Eduardo Cunha. Sempre soube. E você veja o Eduardo Cunha, o Michel Temer obstruindo a justiça, comprando Eduardo Cunha ganhando 500 mil por mês na cadeia. Estava lá na cadeia ganhando 500 mil por mês. Como é que esse presidente ainda não saiu de lá? Senadora Fátima Bezerra, concedo a parte.
Aqui. Concordo com Vossa Excelência e acrescento que nessa última quarta-feira, com essa delação bombástica envolvendo o presidente da República, acusado, né, de cometer crime de responsabilidade, diria, senador, que os protagonistas do golpe contra a democracia, que foi aquele processo de impeachment, não estão só desmoralizados nesse exato momento, estão desmascarados. E o principal protagonista, que foi o senador Aécio Neves, o candidato, né, derrotado, que não respeitou a soberania popular e que tomou aquela iniciativa de entrar com um processo de impeachment na ânsia, né, pelo poder, obsessão pelo poder. Veja bem, apresentava toda aquela cara de moralista, dizia que para acabar com a corrupção era preciso destruir o PT. O senador Aécio Neves hoje, né, político mais citado, e agora numa situação gravíssima, gravíssima. As gravações mostram, né, ele recebendo propina para contratar advogado para se defender. Então, eu diria, senador Lindenberg, que nesse momento o nosso papel é o papel de afirmar a democracia. Por isso que Vossa Excelência tem insistido muito aqui, dizendo claramente que não contem conosco de maneira nenhuma para que seja viabilizado qualquer acordão. Não contem conosco, porque nós não vamos aceitar o PT ao lado das oposições, junto com o povo nas ruas. Nós não vamos aceitar de maneira nenhuma que o Brasil seja vítima de mais um acordão que seria o golpe dentro do golpe, uma solução via indireta, passando por esse colégio eleitoral, quando esse colégio eleitoral, inclusive, também não tem autoridade política, né, para assim caminhar. O que esse Congresso, encerro, pode, deve e vai fazer, é isso sim, alterar a Constituição para que nós possamos realizar as eleições diretas e aí sim o Brasil tomar exatamente o outro rumo. Por isso que domingo, eu não tenho nenhuma dúvida, a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, está convocando a população e as ruas vão ser invadidas, né, pelo sentimento de indignação e com muita energia, para que domingo fique marcado definitivamente como o dia em que nós vamos dizer que a democracia vai valer a pena, o fora Temer, as eleições diretas e continuar a nossa luta por nenhum direito a menos.
Vossa Excelência foi muito feliz, porque quais foram os três maiores protagonistas do pedido do impeachment? Foi o senador Aécio Neves, né, que não aceitou o resultado eleitoral, que três dias depois da derrota com a Dilma entrou na justiça pedindo recontagem de votos. Eduardo Cunha, que foi quem começou o processo do impeachment, no momento em que os deputados do PT anunciaram que iam votar pela cassação dele. E Michel Temer. São esses três: Aécio, Temer e Eduardo Cunha. Um ano depois, a desmoralização completa do golpe, senador Paulo Paim. Esse golpe tinha que ser anulado. Eu falei para a presidenta Dilma que um dia vou estar vivo para estar nesse Senado Federal, para que esse Senado faça uma sessão anulando aquele processo. Como foi na história aquela sessão em que o Auro Moura de Andrade declarou vago o cargo de presidente da República quando o Jango estava no Brasil. Ele fez isso, mas 40 anos depois o Senado Federal anulou aquela sessão. Isso vai acontecer porque foi muito rápido o processo de desmoralização desse impeachment. Agora, senador Paulo Paim, eu concedo a parte a Vossa Excelência, dizendo uma coisa, Vossa Excelência. Uma vitória nós tivemos, eu quero cumprimentar aqui o senador Ricardo Ferraço, que é o relator da reforma trabalhista. Porque ele hoje deu uma entrevista muito lúcida, e que eu aplaudo, que ele disse que não tinha a menor condição da reforma trabalhista continuar tramitando dessa forma. Nós temos que suspender esse processo. Esse processo não pode avançar. E é uma reforma trabalhista criminosa contra os trabalhadores brasileiros. Senador Paulo Paim.
Senador Lidio, eu não posso fazer uma parte a Vossa Excelência. Cumprimentar pelo pronunciamento, pela firmeza, convicção mesmo da verdade absoluta, da maldade dessas duas reformas. Como o tempo é pouco, eu só diria o seguinte para complementar. Primeiro, eu acredito muito na energia do universo. O universo conspira para o bem. Quem faz o mal, o universo acaba fazendo que você responda aqui na Terra ainda. Lá em cima vai ser outra história que vão ter que também responder. Mas conspira. E por isso está acontecendo tudo isso. E dizer, por fim, que eu espero, senador Lidberg, quero mandar uma mensagem aqui para o relator da reforma da Previdência lá na Câmara. faça o mesmo gesto que fez o senador Ricardo. Decidiu, há uma crise institucional no país, e com isso suspenda-se o debate da reforma trabalhista e a votação. Faça a mesma coisa, você, quem sabe está assistindo o senador Lidberg na tribuna agora, relator da reforma da Previdência na Câmara, tem esse gesto de coragem, de hombridade, de grandeza e sabedoria. Mande, eu não preciso nem digo que vá arquivar, suspenda, e deixa que um outro presidente, eleito pelo povo, pelo voto direto, faça a discussão adequada, tanto no campo da Previdência como na área do trabalho. Parabéns a Vossa Excelência.
Presidente João Alberto, só para concluir, mais um minuto, só para concluir mesmo, eu encerro aqui o meu discurso chamando o povo brasileiro a ocupar as ruas no dia de hoje. Hoje está marcada passeata, um ato na Avenida Paulista, em São Paulo. Está marcado no Rio de Janeiro, da Candelária, o senhor viveu já no Rio de Janeiro, da Candelária à Cinelândia. Em Belo Horizonte também, na Praça 7, mas em todas as capitais do país. Então, nós estamos no grande movimento aqui para construir a campanha das diretas já. Eu vou botar até na minha página agora aqui uma foto, uma charge do Enfio sobre diretas, com a figura do Sobral Pinto ali levantando o braço, defendendo diretas. Mas nós estamos articulando isso aqui. Agora é fundamental que as ruas se manifestem. No domingo vai ser um outro dia de grandes mobilizações pelo país. Eu estou convencido que se o povo brasileiro for às ruas, nós vamos mudar a Constituição e antecipar as eleições. Muito obrigado, senhor presidente.